E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e hoje vamos falar sobre o tema favorito de vocês, o nosso querido CBLoiro! E para falar sobre a rodada do final de semana, temos aqui a participação especial dele, o Giliard! E aí, Gili, tudo bem?
Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. E assim, houveram surpresas aqui nessa rodada, mas a única surpresa é que o nível continua muito baixo e que, independente de quem vença o CBLOL, se tiver com essa consistência, ai meu Deus, no Mundial a gente vai passar vergonha de novo.
É, não importa quem venceu ou quem perdeu, no final das contas, ninguém vence. Bom, então estamos aqui para falar do CBLOL e vamos começar desde o comecinho, sábado. Eu acho que sábado foi o melhor dia, tá? Então começamos aqui com Liberty versus Fúria, onde para surpresa de zero pessoas, a Liberty, que não tem mais o Julieira, como eu digo todos os dias, não tem mais o jogador mais bonito do CBLOL, aquele gordinho maravilhoso, perdeu para Fúria. A Fúria que era o time mais consistente, que ganhava todo sábado, ganhava todo sábado e perdia no domingo. Na outra semana perdeu o sábado e o domingo. Essa semana recuperou a consistência e ganhou o sábado. E a Liberty, o único invicto do CBLOL, continua com zero vitórias.
A Liberty aqui tá praticamente assim, não vejo esperanças assim de, sabe, mostrar pelo menos uma performance boa. Ela mudou alguns jogadores, mas não melhorou. Eu não vejo assim a Liberty ganhando de ninguém. E assim, quem perder para a Liberty, se for uma das que tá lá para se classificar para o playoffs, é capaz de ficar fora por causa dessa derrota ou ficar uma posição pior na classificação. Porque a Liberty tá com um jogo bem difícil.
É, bem feito, ninguém mandou mandar embora o Julieira. E aí, o próximo jogo, tivemos o Pai, Los versus Red. E o que que nós tivemos aqui nesse jogo? Se eu não me engano, assim, porque esse foi um final de semana onde os suportes brilharam bastante, tanto positiva quanto negativamente. Eu acho que foi aqui que teve um Nautilus que tava com a âncora muito calibrada, se eu não me engano. Foi o suporte aqui da Luz, o Pro Delta, eu acho. Não lembro agora os nomes dos jogadores, desculpa aí, pessoal. Mas o Pai venceu, primeira vitória do Pai. O Pai chorou, foi emocionante. A torcida brasileira aos prantos ali, sabe? Lembrava aquelas cenas lá da Copa de 2014, só que é o reverso. O lado como se tivesse sido diferente o resultado. Todo mundo, as criancinhas chorando, gente. Foi lindo de ver. E eu acho que a Red, como eu disse, é um time bastante inconsistente e não sabe acabar o jogo. E o Pai conseguiu escalar mais, teve um suporte calibrado e levar a vitória. Acho que foi isso.
Foi, o pai venceu, para alegria da comunidade, para delírio da torcida, assim foi maravilhoso de assistir. E a Loz melhorou. Ela teve a proatividade, ela tentou algumas jogadas, assim, de vez em quando dá um erro aqui, um negócio ali, sabe? Uma coisa meio estranha, mas o importante é essa proatividade. Eles mudaram o jeito de jogar, fizeram as tentativas adequadas e isso levou eles à vitória. Isso foi muito importante, então o pai venceu. Será que agora vai?
Ah, agora tem que ir, né? Ou será que não? Porque domingo, daqui a pouco a gente vai saber o que que virou o domingo. Depois disso, INTZ versus Fluxo, onde, olha só, a INTZ venceu, a Magnética voltou. Será que agora sim vamos ter INTZ na final? Aquele torcedorzinho abandonado tá sonhando. Depois a gente vai falar sobre os comentários dele no jogo de domingo. Mas foi um jogo meio complicado, um jogo bem sem graça. Eu acho que os dois melhores jogos... Eu pulei o da Loud, mas vamos terminar esse da INTZ então. Os melhores jogos foram o da Luz e o da Loud. Esse da INTZ foi só um jogo ali pra completar a tabela mesmo.
É, a INTZ, ela tinha começado muito bem, vencendo todos os jogos, aí depois perdeu dois jogos e ela conseguiu se recuperar tirando a invencibilidade do Fluxo.
Pois é.
E isso assim foi algo muito importante porque derrubou o mais um invicto, acabou caindo. E a Magnética, pra delírio da torcida, teve até lá o torcedor falando, fazendo aquela rima, né? Todo mundo tenta, mas só a INTZ é penta. E falando, ah, Baiano, se a gente for pro Mundial, você vai levar 5 Magnéticos lá pro Mundial. E assim, o povo tá o delírio. É. O povo, a INTZ voltou, meu Deus.
Ele
do céu.
Ele soltou essa daí no jogo de domingo.
Então, mas assim, pelo desenho, a INTZ venceu, isso é incrivelmente importante. E a Fluxo teve um dia bem ruim. E, na verdade, uma rodada.
Esse resultado, pra mim, só reforça o que eu digo, que os times brasileiros são inconsistentes. Não tem, assim, um time que... Eles, os três primeiros colocados, saíram ali ganhando. A atual campeã e a vice estavam lá no fim da tabela. E agora tá virando. Ou seja, não tem consistência. Os times brasileiros, infelizmente, eles são inconsistentes. Parece a minha solo kill. Mas, voltando aqui, então, o jogo que eu pulei. Loud vs Cade. A Loud venceu. Ai, a Loud, o robô sendo Hobbs. Ah, o Pro Delta aqui, ó, ele era o suporte da Loud, então confundi. Mas o Nautilus, que tava de suporte do BRTT lá na Luz, tava jogando muito, acertou belas âncoras.
Aqui a Cade, né? Eu esperava mais da Cade, mas já tá acontecendo aquilo que a gente acabou prevendo algumas rodadas atrás e já falando, olha, capaz da final ser a mesma coisa, Loud versus Pain, porque no dia, né, de sábado as duas acabaram por vencer e elas estão escalando a tabela basicamente, então já tá com aquela carinha, final vai, parece que vai ser a mesma coisa de sempre.
A Cade que tá se mostrando a antagonista da Fúria, né? Enquanto a Fúria foi o time mais equilibrado ali, mais consistente, vencendo todo sábado e perdendo todo domingo, a Cade, depois que perdeu a invencibilidade, tá se mostrando também o mais consistente, vencendo todo domingo e perdendo todo sábado, já faz 3 semanas. Vamos ver o que vai virar, mas tô achando que vai ser isso mesmo, Loud Pain na final de novo, e talvez a Cade e terceiro com a Fluxo em quarto. E o último jogo do dia, para não perder o costume dos jogos ruins, o último jogo foi Pain vs Kabum, que foi um jogo horrível. Só não foi pior que o último jogo de domingo, que aquele ali foi a pior partida de todo o final de semana. Mas daqui a pouco a gente fala deles. Aqui foi Titã, gritaria, zoeira, foi um jogo de passatempo. A Kabum também é um time que, assim como a Red, a Kabum não sabe finalizar uma partida, infelizmente. Mas a Pain já abriu, começou o jogo abrindo uma vantagem de ouro ali e só foi.
É, exatamente isso, a Pain começou bem, foi mantendo a consistência ali, né? Assim, nível do cenário brasileiro, claro, né? Não vamos achar que foi algum domínio impecável, não. Teve erros, mas quem erra menos acaba ganhando, E aqui no Brasil sempre tá muito em aberto as partidas, né? Porque quase todo mundo tá errando toda hora. Mas a PEN venceu e tá desenhando aquela final de sempre que todo mundo já tá acostumado.
Ó, depois daquele ult que o Fu usou de pintor de Rui no nada, é só aceitar que realmente os nossos jogadores, eles parece que não estão se concentrando no que eles estão ali para fazer. Eles estão se concentrando em como que vai criar o próximo conteúdo pro TikTok, alguma coisa assim, mas não estão se concentrando em como serem os melhores jogadores do Brasil. Ou eles acreditam que já sejam. E aí não tem muito o que fazer. A mentalidade deles, infelizmente, está longe de ser a de campeões. Segundo dia, domingo, Red versus Fluxo. E aí, o invicto, o gigante, desabou, né? Perdeu pra INTZ e em seguida perdeu pra Red. Será que a Fluxo sofreu o baque de perder pra INTZ? E aí a Red, um time que não sabe finalizar jogo, conseguiu ir lá e venceu eles? Apesar que, assim, foi meio que loucura também, né? Quase que eles não ganham ali, aquele fim de jogo. Ah, é absurdo. Quase tão absurdo quanto o PEN versus Kabum.
É, assim, e é a demonstração, né? Que era um líder invicto, que teve duas performances incrivelmente ruins. E que, assim, posso dizer que foi ali do nível da Liberty.
Foi.
Sabe, um estilo de jogo ruim que não encaixou. E perdendo, assim, pra Red, que vem apresentando dificuldades, e acabou vencendo a Flux, o líder. Então, assim, demonstra que é muito igual, assim, os times no final. Somente acaba despontando a Loud e a PEN, sabe? Que eles começam a se acertar, eles fazem aquelas jogadas meia ruim, sabe? Uma jogada assim que você fala, meu Deus, isso se fosse com outro time que sabe aproveitar, a gente não virava o jogo. E de fato, só acontece aqui da Loud voltar, da PEN voltar, porque o cenário é muito inconsistente, não sabe aproveitar a vantagem e levar o jogo e aplicar ela. Então, aí ó, o Fluxo perdendo de novo. Eu não sei não, pode ser que ele ainda caia mais na tabela, dependendo.
É, dependendo o psicológico dos jogadores. Assim, se eles perderem pra Liberty ou pra Luz, aí não volta. Aí já era. Aí eles estão lá em oitavo lugar. Depois disso, INTZ versus PEN. A PEN vencendo, que não é muita novidade. Tivemos o pobre torcedorzinho da Magnética, todo esperançoso de que ia ter a INTZ em Londres na final do Mundial. Os outros jogos não serão em Londres, mas a final será. Então ele queria que o baiano levasse 5 torcedores para Londres. Tava muito confiante de que a INTZ ia ser não só campeã do CBLOL, mas ia ser no mínimo vice-campeã mundial.
É, como a gente pode ver, esse fã da INTZ é um pouco mais apaixonado que aquele primeiro, né? Aquele primeiro ele foi mais humilde e só o teto dele era o CBLOL, né?
Mas não é o mesmo, parece que é a mesma pessoa.
Não, não é o mesmo.
Eu jurava torcedor que era.
Não é o mesmo torcedor. E assim, aí que vem a realidade bate, né? Pegou o vice-campeão, não sei quantas vezes, 4 vezes.
4 vezes vice, né? O Vasco do CBLOL.
Então, e tomou um cacete daqueles. Tanto é que o Titã até gritou, esperneou, falou com todo mundo, apontou, falou que ia ser campeão mundial. Não, isso eu não sei se ele falou, mas assim, se ele falou, E eu já consideraria uma mentira. Mas ele fez de tudo e assim, calma, Titã. É só o CBLOL. Calma. Guarda esse grito lá pro Mundial, né? Sabe? Quando fizer alguma performance decente, aliás, se ganhar, né? Porque tem que ganhar, né?
Exato.
CBLOL.
Como disse o Absol, o Absolute. Calma, Titãzeira. É só INTZ.
Tá impressionante. E é a rodada ainda ali de antes dos playoffs, sabe? Então assim, calma. Se fosse na final, alguma coisa assim, né? Que é típico de jogador aqui do CBLOL ficar falando mais do que joga. Mas calma, Tita. Calma, ainda tem jogo.
É bem antes do playoff. Tá na metade do segundo split ainda. Essa semana vai ser a super semana que vai ter a virada. Esses foram só. Acabaram os jogos de ida, de vinda, agora vão ser os de volta.
Então, pois é, sabe? Tem que acalmar e segue aí.
INTZ e PEN, vitória da PEN. E em seguida, Cade versus Liberty. Pra surpresa de zero pessoas, a Cade venceu a Liberty. O Makes ganhou muito destaque no bronze, eu
creio. Ganhou muito. Nossa, foi, lembrou aquela partida do robô, sabe? Que o povo ia lá,
camparam ele. Tudo. O robô ganhou destaque porque ele é o Hobbs e foi campado. O Makes ganhou destaque porque mesmo sem ser campado, ele entregava.
Nossa, aqui assim... demonstra o problema da Liberty, sabe, de não conseguir ajudar. O Makes acho que ficou 1/8 em algum momento da partida, assim, foi um negócio absurdo. E assim, você não tá fazendo objetivo, você não tá pondo pressão em outra parte do mapa, não tá fazendo o jogo rodar, sabe? Ah, ele tá divando lá o meu top lane pela, sei lá, 90ª, 40ª vez, eu vou tá fazendo o dragão, vou tá levando o bot, vou tá fazendo alguma coisa.
Não tinha isso.
Então, não teve, por isso que tá 0-8.
E você falou aí 1/8, eu tava lembrando lá quando eu comecei a jogar LoL, que eu jogava de Garen, não sabia o que os outros bonecos fazia. Eu costumava ficar num KDA mais ou menos assim também. Às vezes o Makes pode ter sofrido uma pancada na cabeça, deu uma amnésia nele. Aí ele não sabia mais o que os bonecos faziam, porque em pleno 2024, a pessoa querer fazer um Olaf top, eu acho que tá meio atrasado aí pelo menos 2 anos no meta. Bom, então a Liberty perdeu, e logo em seguida tivemos Los versus Kabum. Onde o pai chorou de novo. Não, não chorou, mas quase. Porque venceu no sábado e perdeu no domingo. Ou seja, no sábado o pai ganhou, soltou fogos. No domingo os fogos do pai fizeram kabum e ele perdeu.
Que trocadilho, hein? Mas, assim, o Super Kleber que teve, pra mim, a jogada até agora do CBLOL. Com aquele... 1v3, que ele destruiu, mas acabou perdendo a partida. E nesse aqui ele deu um TP que foi assim,
ó. Nossa, TP!
Foi maravilhoso, assim, eu não entendi, foi nada. E, nossa, mas não é só esse o problema, né? A Loz é inconstante, e aí é isso. Por isso que tá 1/7.
Um problema que eu tenho visto é que, às vezes... eles pegam comp de scale e não joga safe. Eles confiam muito no pai. E aí a bot lane fida. E quando eles pegam uma composição de explosão, de fazer um early game mais rápido, geralmente tem um problema. Que ou falta um suporte de engage... ou o top não consegue jogar atrás. Porque até o jungler eles fazem bem. No estilo agressivo do pai, eu acho que eles estavam precisando jogar com uma Zyra jungler ali para poder fazer um clear rápido e agressivar. O pai ali com uma Kalista ou um Draven. E o suporte tem que ser um Nautilus ou uma Leona, que é só vai pra frente. Agora, ai, que nem pegar um boneco que demora um pouco pra fazer a jungle, que não tem um gank fácil. Não, é isso que não tá encaixando. Eles têm uma composição que é boa pra alguma coisa. Ou é pra teamfight, ou é pra scaling, ou é ali no começo. Mas eles não sabem executar a composição. Percebi que eles não estão conseguindo. O jogo de sábado eles fizeram uma composição de scaling. E como o jogo do Low Elo não é uma partida, é uma odisseia. Deu tempo do pai crescer, todo mundo cresceu e atropelou. Agora esse daqui não foram boas escolhas. O Super Kleber, ele sabe jogar atrás, mas não é sempre que ele tá num dia inspirado. E eu acho que no domingo, talvez ele tava de ressaca de comemorar a primeira vitória no sábado. Eu tô quase pra passar um pano naquele TP dele, mas não passo. Só passo pano pro Team Noz.
A Loz, eu esperava, depois da performance deles no sábado, que eles poderiam aplicar isso no domingo, e não foi o que aconteceu. Quem sabe na próxima, né?
Melhor sorte na próxima vez. E o último jogo, Fúria versus Loud, que óbvio, deu vitória da Loud, porque a Fúria voltou a ter sua consistência de vencer no sábado e perder no domingo. E... sei lá, foi um jogo estranho. Eu acho que é aquilo que a gente sempre, que eu sempre zoo aqui, que o último jogo do dia, os jogadores estão ali com fome, tão desmotivados, porque não é possível, gente. O Pain versus Kabum foi horrível, aquele final tenso ali, e aí chega no domingo a mesma coisa. Ah, sei lá, os jogadores, eles não... Passou das 3 da tarde, eles já estão com a cabeça em outra. O CBLOL já é passado. Só os dois primeiros jogos ali, que é os dois, no máximo até o terceiro jogo, que tem alguma coisa pra gente ver. O quarto e o quinto jogo estão ali só pra cumprir tabela. É por isso que a Riot vai acabar com o CBLOL e vai tirar 4 times, vão ficar só 6. Porque eles já viram que os dois últimos que jogam não estão afim de jogar.
Essa parte aí da Riot, eu quero ver o que vai acontecer, né? Mas, primeiro aqui, eu vou dizer que nós aqui vamos lá na Coreia do Sul, né? E ao invés da gente... Acho que a gente não tem orçamento, né? Pra pegar os coreanos bons. Aí a gente pega o Croc, né? Quem não se lembra, né? Eu vou começar lá do passado, que ele saiu da base sem comprar o item, lembra disso, né?
Todo mundo lembra, o Jukes então, lembra muito bem, tem até o meme dele.
Então, ele não comprou e agora nesse faz o objetivo e abandona e deixa lá.
E se eu não me engano ainda morreu depois, né, em seguida, na fuga. Se não foi ele, foi algum colega do time que ainda morreu.
Então, não sei ao certo, mas só de ter abandonado, assim, demonstra que é difícil, cara, sabe, assim, você falar. A Loud ganhou, sabe, não tem nem o que falar, o Roach, sei lá como chamam, o ADC jogou muito bem, o Team também, sabe.
Não, o Team é maravilhoso, né, o Team, é o BRTT no céu e o Team na terra.
Então, o Tinha, cara, ele é o melhor jogador do cenário, sabe? Já faz muito tempo que ele é consistente, que ele joga muito bem, que ele segura o jogo pra Loud, que ele vira o jogo pra Loud com grandes jogadas. Mas apesar da vitória, sabe? Ganhou, a Loud já tá em primeiro lugar junto com outros times, mas assim, não dá. Porque no Mundial isso não pode acontecer.
Exato.
Sabe? Não é assim. sabe? Esse tipo de coisa não é pra acontecer. Aí fica o Croc com um sorrisinho, sabe? Ah, esqueci o buff, sabe assim? Ah. Não, cara, não é pra esquecer. Não é pra você fazer essas jogadas podres. Porque é a mesma coisa quando a G2 lá na Europa pegava uma Soraka top, sabe? Aquilo ali é pra demonstrar o quê? A G2 estava muito acima do cenário da Europa, assim como a Loud e a PEN aqui estão muito acima no cenário brasileiro. Aí pode se dar o luxo de fazer essas coisas. Esquece o buff, faz uns engage podre, porque tem um time pra virar uma partida. Quando ele não vira, acaba perdendo.
É. E você falou de Soraka top, que foi coisa da G2, a gente não pode esquecer que se a G2 tá perdendo a oportunidade, porque o nosso robozinho já fez uma Lulu top, que foi do Chase e virou até meme. Então se a G2 gosta desses jogadores diferentes, ó, aproveita o ano que vem que vai acabar o CBLOL e pega o robô antes que o NA pega ele e aí vai dar ruim pra G2, hein?
Super ruim.
Mas é isso aí, ó. Então temos aqui a nossa tabela de classificação com Fluxo, Loud, PEN e Vivo Cage empatados. Depois tem NTZ e Fúria fechando os times atualmente classificados pro playoff no fim da primeira rodada do primeiro split aqui do... Não é o primeiro split, é o primeiro turno do segundo split. Kabum, Red e Loss, que já estão ali de Americanas, né? E essa semana é a super semana, então esse episódio tá saindo na sexta. Se você não viu, provavelmente já perdeu, porque hoje já aconteceram os jogos da última... do CBLOL aqui, da última rodada do primeiro turno. Então vai ter jogo hoje, sábado, domingo. Se eu não me engano, vai ter segunda também. Não tenho certeza, tá, gente? Desculpa aí se eu tiver errado, mas acho que não. Acho que é sexta, sábado e domingo só. Então é super semana de CBLOL. E aí, semana que vem a gente tem muito mais coisa pra falar a respeito. Porque vão ser no mínimo 3 dias de jogos. Então vai ser 3 dias de tragédia pra gente trazer aqui. Então, pra vocês que gostam de notícias boas, não assistam o nosso podcast da semana que vem.
Nossa, olha, vai ser uma overdose de gameplay ruim. É isso que vai ser aqui. Ou de conteúdo, né? Engraçado.
Tomara que tenha conteúdo engraçado, porque gameplay ruim tem toda semana.
Pois é, cara. Mas acho que já tá mostrando a tabela, né? 4 times com 6 vitórias, 2 derrotas. E Loud e PEN já estão em primeiro lugar, junto com Fluxo e Vivo Cage. E é isso mesmo. Acho que é Loud e PEN, vai acabar ficando um em primeiro e um em segundo. Aí depois vem os outros. E lá na frente, no playoff, se não acontecer nada assim, é Loud versus PEN na final. E aí, se acontecer o que aconteceu nas outras 372 vezes, a Loud ganha. Mas quem sabe, né, se dessa vez vai ser diferente.
Tem que tomar cuidado, porque aí o que pode acontecer é a Loud acabar até com o entusiasmo dos maiores entusiastas dos torcedores da Magnética, porque aí a Loud também vai ser penta, então o nosso torcedorzinho esperançoso lá vai perder o bordão dele.
eu, assim, né, depois daquele bordão, né, e a performance da Loud ganhando os últimos campeonatos, acho que vai ter 2 penta. Mas tem que chegar, vencer os jogos na final e levantar o troféu. Até lá é só
especulação.
Assim, opinião. Isso, opinião e especulação.
Ah, e é isso aí, Giri. Então vamos encerrar. Quer comentar mais alguma coisa?
Torcer pra semana aí que vem seja melhor, né, as próximas partidas que a gente for comentar, pelo menos umas 3 aí, falar: nossa, teve boas jogadas. Eu não acredito nisso, mas é a CBLOL, né? Não tem como esperar grandes jogos. E obrigado aí, Ricardo. E obrigado, pessoal, por ouvir as nossas opiniões e visões. E agora eu me despeço. Abraço a todos.
Valeu, Gili. E é isso aí. Vamos seguir no otimismo dos torcedores da Magnética, torcendo para que nosso cenário evolua melhor e nós tenhamos melhores jogadas para poder comentar aqui com vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um resumo bem-humorado e divertido da final da semana do CBLOL. E tomara que a gente traga notícias menos piores para vocês. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
Obrigada, Baiano, pelas regalias, ok? Tamo junto, eventaço, sério. Que tenha todo ano aí. Pode tirar a CBLOL. Ninguém quer mais assistir essa merda.